Eu quero começar a mensagem desse domingo com essa seguinte passagem, que é uma passagem muito forte do livro de Isaías. Quero desejar um bom dia a todos e dizer o seguinte: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. Realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. É uma passagem onde Deus afirma com todas as letras que Ele é Deus, que nós somos testemunhas dEle, que nós pertencemos a Ele. Então, o livro de Isaías na Bíblia é um livro muito forte. É um livro que ele me toca muito, né? Porque ele traz essa mensagem direta, diretamente, para que você entenda de uma vez por todas, né? Que existe um Deus e depois dele não haverá outro e antes dele não houve outro, né? Então, a gente fica discutindo muitas filosofias, indagações, né? Essa semana, por exemplo, tá uma semana nojenta, né? Porque você vai para as redes sociais, você olha e vê propaganda de um lado, gente inventando coisas de um lado, gente inventando coisas do outro, né? E aquele bate-boca nas redes sociais por conta de política, se esquecem, né? Que tudo tem a mão de Deus, que a mão de Deus move tudo e que tudo tem um fundamento de ser. A gente sabe, né? A gente quer muito uma coisa, que uma coisa se realize, mas a gente tem que entender que existe um mover sobrenatural de Deus e que onde há mácula, é difícil muitas vezes você quebrar grilhões, né? É impossível? Não. Poder da oração. A oração pode tudo. Mas a gente tem que entender também os desígnios de Deus e depois não ficar culpando Deus. Ah, a gente orou, a gente jejuou e não aconteceu conforme tinha que acontecer. Não aconteceu porque não era para acontecer assim. Mas existe aquele velho ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que Deus nunca escreveu por linhas tortas, né? É que a gente não entende, às vezes, esses caminhos e a gente chama de linhas tortas, né? Porque a gente acha que os caminhos têm que ser certinho como a gente traçou, né? E quem somos nós, né, para traçar alguma coisa para Deus? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, nesse domingo, domingo de sol maravilhoso, né? Eu estou indo para a igreja. E eu quero dizer que Deus é bom em todo tempo, né? Ontem, nas minhas orações à noite, eu estava meditando, né? E me veio justamente essa palavra do Salmo 34, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E como eu estava muito aflita, né? Ontem eu passei um dia muito aflita, muito chorosa, né? E esse salmo veio assim como uma luva, né? No final do dia, dizer: clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, né? E eu tinha falado, né, esse salmo, porque eu não decoro, né? Que ele fala também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu tinha falado na minha oração, e quando eu fui, né, pegar a Bíblia para ler e tirei esse salmo, eu falei: poxa, testificou com o que eu já tinha orado, né? É a palavra de Deus vivificando-se, né, na minha vida. Então, provai e vede que o Senhor é bom. Ele não deixa nenhum dos seus filhos passar necessidade. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Busquem, busquem enquanto se pode achar. Não há fórmulas mágicas. Não há outros caminhos, né? A gente tenta inventar caminhos, a gente tenta inventar tendências, né? Tendências religiosas da moda, né? Atuais, inovações. E o caminho é tão simples, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aí, gente, a gente não pode confundir isso com rótulo religioso, mas também a gente não pode ficar dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, estamos lá cultuando outras pessoas, homens como nós, entendeu? Fundadores de religião. A gente não pode, a gente tem que decidir a quem a gente vai servir: a ele ou ao religioso lá, ao filósofo lá. Ele pode ser muito bom. Ele pode ter um ensinamento lindo, pode ter escrevido vários livros, mas é homem como você, não quer, não tem que ter a sua adoração. Admire, admire filósofo. Eu admiro várias filosofias. Eu admiro a filosofia de Gandhi, eu admiro as frases de Gandhi, eu admiro as frases de Buda, eu admiro tantas frases aí, né, de outros pensadores, Martin Luther King. Mas adoração não. Não adore homens, adore a Deus. A Ele dê o seu louvor, o seu culto, as suas orações. A Ele, vá direto a Ele. Não adore outros. Deus não precisa de intermediários, né? Então, respeite, como eu respeito todas as religiões, mesmo não concordando com os dogmas delas, com alguns dogmas eu respeito. Mas a adoração não. Não adore o fundador da sua religião, não. Adore a Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade absoluta, que ninguém pode mudar. Ninguém pode trocar a adoração. Está escrito, né? Então, meus queridos, tenham um dia iluminado, é o que eu desejo a todos. Shalom.